E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Edson, o que você vê que um recém-formado ele precisa para ele entrar no mercado de trabalho, querer seguir esse ramo da revista? O que você acha que precisa para esses jovens jornalistas, para eles terem sucesso no meio profissional?
Primeiro, ele precisa não esperar acabar a faculdade, começar o quanto antes. E eu diria que hoje é possível você fazer digitalmente uma revista. Eu vou insistir muito nessa ideia de que revista é um jeito de fazer. Vou te dizer como. Estou propondo para os meus alunos na onde eu dou aula que eles produzam webséries jornalísticas focadas no social. Está vindo uma série de pautas. Se eu compilar, daria 50 programas no ano, geniais. E o que é uma websérie jornalística que fosse semanal, toda semana aparecendo num canal no YouTube? Uma revista. Ela é uma revista em vídeo, mas é uma revista. Então eu sugeriria fazer uma, sair fazendo, sabe? Eu sugeriria fazer o quanto antes, não esperar ter um marco, vou me formar, começa. E sugeriria, faça, porque fazer revista às vezes é uma sequência de podcast. Fazendo entrevistas com personagens históricos de Prudente, por exemplo, vai te dar um repertório que não é um programa de rádio, é uma revista de rádio. Então, assim, pense que revista é mil formas de fazer. E que se você fizer de qualquer maneira, no fundo vai culminar. E a chance de você entrar numa revista papel é maior. Eu sugeriria por esse caminho.
Então você não acredita que a internet compete com a revista? Elas andam juntas?
Eu acho. Acho que a internet maltratou muito o mercado de revistas, que se deixou maltratar ao apostar que... Uma coisa que eu não acho é assim. Ah, minha revista na internet é o quê? Ah, eu faço um PDF disso e ponho lá. E ponho no isso que eu clico e vira, aparece uma página. Não, eu não quero virar página na web. Eu quero na web ter uma experiência web. Mas uma experiência web é um texto longo, é um material mais parrudo, é uma foto bacana, é um vídeo bem elaborado. No fundo, pra mim, é assim. Elas não são competidoras. Mas você não pode também ficar falando que, assim, reproduzindo o papel na web. Aí eu acho que você tá morto mesmo. Que eu acho que foi o que as revistas começaram a fazer. E hoje a maioria delas está perdida, mesmo fora do Brasil. Tem poucas que conseguiram falar, porra, eu na web também sou revista, e sou boa, e sou diferente, e vamos lá.
E o que o jornalista ele precisa para... Porque a gente viu várias capas aí, muito boas, e outras nem tanto. O que você acha que precisa, que é essencial para ter uma boa capa, uma boa matéria, para ser uma boa revista?
Eu acho que a gente tem que ter duas ou três coisas. Vamos lá. A primeira, um interesse sincero pelo outro. O primeiro outro é o leitor. O segundo outro é o cara com quem você vai entrevistar. A gente não é o protagonista. A gente é o cara que vai pegar uma história e contar uma história para um cara. Respeitar esse outro, mas no limite, no extremo, é o que eu acho que seria, digamos, a saída. Passo um. Então você enxergar claramente que existe este outro, que é o público, pode chamar de internauta, usuário, leitor. E existe um outro que é o personagem que você vai retratar, contar a história. Esses caras merecem muito respeito. Mesmo que esse cara seja um acusado das coisas mais horrorosas. Os dois merecem o nosso respeito técnico. Isso colocado, como você vai respeitar esse cara? Você sendo muito bom. Eu sempre que vou comparar, eu adoro a gastronomia. Eu sempre vou comparar jornalismo com comida. Quando eu sinto que eu sou respeitado num restaurante, se o cara tem alimento fresco pra mim, e se ele sabe fazer aquilo. E aí... Se o cara é um chefe que a base está ali, é fresca, e ele me respeita, ele vai usar aquela baita técnica dele. Um cara que não sabe cozinhar não vai conseguir. Então nós somos o chefe, no sentido do chefe de cozinha. A gente precisa saber picar, precisa saber selar, precisa saber a temperatura. E o que, que é isso no nosso caso? A gente precisa saber entrevistar, precisa conhecer a língua portuguesa, precisa saber de estética. Antes a gente, para conhecer uma tela, a gente tinha de viajar ou comprar um livro caríssimo. Hoje, todo grande museu do mundo tem tour virtual. Então, assim, não há desculpa para a gente não beber nas boas fontes da estética. Então, se você tem a estética bem alimentada, você domina a língua, você gosta de apurar e você interessa por pessoas, eu acho que esse é o pacote básico.
E a questão da ética, até onde você vê que o jornalismo não é ético? Até onde vê que ultrapassa o limite da ética?
Digamos assim, se eu fosse reduzir para falar de ética, eu diria não fazer com outro que eu não gostaria que fizessem comigo. Nesse sentido, a gente pode olhar e pegar 10 exemplos por dia. Não existe a prática ética do jornalismo, o que é lamentável, porque quando eu entrei na profissão, era uma profissão admirada. Hoje, às vezes, há controvérsias, os caras desconfiam da gente. Tem lugar que tem equipe de reportagem que não entra. Pro time que eu torço, a Globo é odiada. A torcida do Palmeiras já impediu a Globo de cobrir jogo lá. O Kleber Machado teve de voltar pro estúdio, porque a torcida do Palmeiras impediu de entrar no estádio. Então é assim, quando você tem isso, eu não tô dizendo se é certo ou errado, eu só tô dizendo que quando você chega nesse nível, é que a imprensa perdeu o respeito. Pro bem ou pro mal, por algum motivo, mas perdeu. E acho que esse respeito tem a ver com esses deslizes éticos, se é que dá pra chamar de deslize uma falha ética, né?
E o que, que você acha que tá faltando no mercado que talvez a gente que esteja aqui precisa trazer? Falta alguma coisa?
Não, eu acho que no mercado falta tudo. Eu acho que falta o olhar de vocês. Eu acho o seguinte, qual é a grande coisa boa que aconteceu com a decadência disso tudo? Uma decadência, digamos, de um pedaço do jornalismo. Eu vou tentar dar uma resposta que não seja tão longa, mas basicamente é assim. O que eu acho que a gente fez? A gente olhou para a web e a web começou a ser rasa, rasa, rasa. Muito rasa. Um copia do outro, um copia do outro, todo mundo é igual. O texto é curto, o texto é ruim. O que aconteceu com isso? Não precisou nem de muitos anos. Em pouco tempo, qualquer um passou a ocupar a nossa vaga. Então você vai começar no jornalismo, eu vou ser assistente de mídias sociais, digamos, que é uma vaga que existe. Bastante. Quem pode, o cara vai contratar quem? Ele pode contratar qualquer cara, jornalista, não jornalista. Porque se a gente vai fazer arroz com feijão ali, ele não precisa de um cara bom. Se a gente voltar a se preocupar em sair bom, sair consistente, sair parrudo, eu acho que a gente resgata esse espaço que é só nosso. Nesse sentido, eu acredito muito que quem começar a trabalhar com vídeos em linguagens inovadoras, pensando no consumo via celular, vai estar num campo que não vai ter outro lá. Eu pensaria nesse sentido, fazer coisas que não estão sendo feitas. Vou dar um exemplo bobo. Uma vez com uma turma de estudantes, a gente foi entrevistar crianças. E vieram matérias com crianças, que entrevistar crianças é dificílimo. Um dos alunos trouxe desenho. Ele não pediu para as crianças darem uma entrevista. Ele simplesmente falou o que ele queria saber e pediu para que as crianças desenhassem. Foi sensacional. Porque uma criança se expressa desenhando de uma maneira brilhante. Imagine uma revista feita por entrevistas com crianças sobre todos os temas, só com desenhos. Esse material seria legal você consumir em qualquer plataforma. Pensar diferente, sabe? Porque, em último caso, pensar igual você já... Todo mundo já pensa, já viu. Se você pensa diferente, você vai ter a perder o quê? Nada. Porque isso aqui você já tem. Mas se o cara que vai te contratar quer o basicão lá, você fala, isso eu sei. Mas vai que ele quer o diferente, aí é só você. Acho que esse pensar diferente é importante.
Uma dica assim para encerrar, que você dá para os ouvintes, que somos nós estudantes, que a gente vai entrar no mercado de trabalho daqui a um tempo.
Quando eu entrei numa redação, meu sonho era trabalhar numa redação. Primeiro dia que eu pus pé numa redação, pô, tô lindo, tô feliz. Primeiro mês, puta, só tem idiota aqui. Terceiro mês, meu chefe é um burro, só tem colega idiota, eu sou o único gênio nesse lugar. No sexto mês, que saco de trabalhar. É assim, a rotina destrói tudo, destrói relações, destrói amizade, desgasta. A gente entra na faculdade, é lindo. Deu 3 meses, não tem nada, cadê? Não vejo a hora de ir embora. A dica que eu daria é, pense que poderia ter sido a última vez que você faria. Você faria desse jeito? Duvido. A gente não daria o enter. A gente ia refazer o texto. Não dá pra fazer isso todo dia, fica insuportável a vida. Mas fazer uma vez ou outra, dá. Então a dica que eu daria é, pense que se fosse a última vez que você tivesse a chance de fazer isso, se você faria do jeito que você tá fazendo. Eu acho que mudaria.
WRF apresentou Frente a Frente.